Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O Papa Francisco regressou a Roma após 4 dias da sua visita apostólica à Hungria e à Eslováquia. Decorre de 12 a 19 deste mês de setembro em Moçambique a Semana Bíblica Nacional, convocada pela Conferência dos Bispos Católicos de Moçambique e tem por tema Ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Papa Francisco regressou a Roma após 4 dias da sua visita apostólica à Hungria e à Eslováquia. O avião da Alitalia com o Papa e a sua comitiva a bordo decolou do aeroporto de Bratislava às 13h48 hora local, com destino a Roma. A última etapa da viagem apostólica de Francisco foi a cerimónia de despedida no aeroporto da capital eslovaca. A 43ª viagem apostólica do seu pontificado teve início no dia 12 de setembro em Budapeste, Hungria, quando, com uma missa, concluiu o 52º Congresso Eucarístico Internacional. A viagem de Francisco ao coração da Europa teve continuidade na Eslováquia, onde cumpriu extensa agenda. Nesta quarta-feira, dia 15, memória litúrgica de Nossa Senhora das Dores, a Santa Missa no Santuário Nacional de Sástin, concelebrada por 90 bispos e mais de 500 sacerdotes, e com a participação de mais de 60 mil fiéis, concluiu a visita. No final da celebração, a saudação final do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, chegou a hora de me despedir do vosso país, disse. Nesta Eucaristia, dei graças a Deus por me ter concedido a graça de vir ter convosco e concluir a minha peregrinação no devotado abraço do vosso povo, celebrando juntos a grande festa religiosa e nacional da padroeira Nossa Senhora das Dores. De coração vos agradeço, queridos irmãos bispos, por toda a preparação e acolhimento. Renovo o meu agradecimento à Senhora Presidente da República e às autoridades civis, e agradeço a todos aqueles que colaboraram de diversos modos, especialmente com a sua oração. Levo-vos todos no coração. Da Kujem Vesetkim, obrigado a todos. Logo após a celebração eucarística, o pontífice deslocou ao aeroporto de Bratislava, onde foi recebido pela Presidente da República, a senhora Zuzana Kaputová. Depois de um encontro privado de poucos minutos com a presidente eslovaca na sala VIP do aeroporto, o Papa dirigiu-se à pista do aeroporto, onde saudou as delegações e a guarda de honra. Então embarcou no avião da Alitalia, que o trouxe de volta a Roma, onde aterrou no aeroporto Ciampino de Roma. Durante a viagem, como de costume, o Papa respondeu às perguntas dos jornalistas presentes no voo. E sobre o diálogo com os jornalistas, ouçamos agora o colega Silvonei José.
Respondendo aos jornalistas no voo de regresso da Eslováquia, o Papa Francisco falou do diálogo com as autoridades húngaras, do antissemitismo e das vacinas, assim como da comunhão aos políticos que aprovam leis a favor do aborto. O aborto é homicídio, e a Igreja não muda sua posição. Mas todas as vezes que os bispos administraram um problema, não como pastores, tomaram uma posição política. Foi o que disse o Papa Francisco dialogando com jornalistas no voo que o trouxe de volta a Roma de Bratislava, concluindo nesta quarta-feira a viagem a Budapeste e Eslováquia. Pergunta de Bomil Petrik. A vacinação dividiu os cristãos na Eslováquia. O senhor afirma que é um ato de amor tomar a vacina, mas houve diferentes posições nas dioceses. Como reconciliar-se sobre esse tema?
É um pouco estranho, porque a humanidade tem uma história de amicizia com os vacinos. Da bambini, nós, que o morbillo, que o outro...
É um pouco estranho, porque a humanidade tem uma história de amizade com as vacinas, o sarampo, a poliomielite. Talvez essa virulência se deve à incerteza, não só da pandemia, Há uma diversidade de vacinas e também a fama de que algumas são um pouco mais do que água destilada. E isso criou medo. Outros afirmam que é um perigo, porque dizem que com a vacina entra o vírus. Também no Colégio Cardinalício houve alguns negacionistas e um desses, pobrezinho, está internado com o vírus. Ironia da vida. Não sei explicar bem. Alguns dizem que as vacinas não foram suficientemente testadas. Deve-se esclarecer. No Vaticano estão todos vacinados, com exceção de um pequeno grupo que está se estudando como ajudar. Pergunta de Gerard O'Connell. Em primeiro lugar, queria dizer que estamos todos contentes com a cirurgia, referindo-se à cirurgia a qual o Papa foi recentemente submetido, que deu um ótimo resultado. O senhor rejuvenesceu.
Mas não está uma coisa estética.
Disseram-me que alguém queria fazer a operação, mas não foi uma coisa cosmética. E a pergunta continua. O senhor tem dito muitas vezes que somos todos pecadores e que a Eucaristia não é uma recompensa para os virtuosos, mas um remédio e alimento para os fracos. Como o senhor sabe, nos Estados Unidos, após as últimas eleições, houve uma discussão entre os bispos sobre dar comunhão aos políticos que apoiaram as leis do aborto. E há bispos que querem negar a comunhão ao presidente e a outros altos funcionários. Outros bispos são a favor. Outros dizem para não usar a Eucaristia como arma. O que o senhor pensa e o que aconselha aos bispos fazer? O senhor, como bispo, em todos esses anos, recusou publicamente a Eucaristia a alguém?
Eu mai ho refutato la Eucaristia a nessuno. Nessuno. Non so se è venuto qualcuno che era in queste condizioni, ma io mai, mai ho refutato la Eucaristia. E questo da prete,
não é? Eu nunca recusei a Eucaristia a ninguém. Não sei se alguém veio nessas condições. Isto como padre. Nunca tive a consciência de ter uma pessoa como a que o senhor descreve na minha frente. Isso é verdade. A única vez que aconteceu uma coisa simpática foi quando fui celebrar a missa em um lar de idosos. Eu estava na sala e disse: quem quer comunhão? Todos os idosos levantaram as mãos. Uma velhinha levantou a mão e tomou a comunhão e disse: obrigado, eu sou judia. E eu disse: aquele que eu lhe dei também é judeu. A comunhão não é um prêmio para os perfeitos. Pense no jansenismo. A comunhão é um dom, um presente. É a presença de Jesus na igreja e na comunidade. Então, aqueles que não estão na comunidade não podem comungar, como essa senhora judia, mas o Senhor quis recompensá-la sem o meu conhecimento. Fora da comunidade, excomungados porque não são batizados ou se afastaram. Segundo problema, o do aborto. É mais do que um problema, é um homicídio. Quem faz um aborto mata, sem meias palavras. Peguem qualquer livro sobre embriologia para estudantes de medicina. Na terceira semana após a concepção, todos os órgãos já estão lá, até mesmo o DNA. É uma vida humana. Esta vida humana deve ser respeitada. Esse princípio é tão claro. Para aqueles que não conseguem entender, eu faria esta pergunta: é correto matar uma vida humana para resolver um problema? É correto contratar um pistoleiro para matar uma vida humana? Cientificamente, é uma vida humana. É correto eliminá-la para resolver um problema? É por isso que a igreja é tão dura nessa questão, porque se ela aceita isso, é como se aceitasse o assassinato cotidiano. Um chefe de Estado me disse que o declínio demográfico começou porque naqueles anos havia uma lei tão forte sobre o aborto que 6 milhões de abortos foram realizados. Isso deixou uma queda dos nascimentos na sociedade daquele país. Agora vamos à questão daquela pessoa que não está na comunidade, não pode fazer a comunhão. Isso não é um castigo. Ela está fora. Mas o problema não é teológico, é pastoral. Como nós, bispos, administramos esse princípio pastoralmente. E se olharmos para a história da igreja, veremos que toda vez que os bispos não administraram um problema como pastores, eles se posicionaram do lado político. Pense na noite de São Bartolomeu. Herege, sim. Cortemos a garganta deles todos. Pense na caça às bruxas, no campo de Fiore, a Savonarola, quando a igreja, para defender um princípio, o faz de forma não pastoral, toma partido em nível político. E esse sempre foi o caso. Basta olhar para a história. O que o pastor deve fazer, então? Ser um pastor. Não condenar. Ser um pastor porque ele é um pastor também para o excomungado. Pastores com estilo de Deus, que é proximidade, compaixão e ternura. A Bíblia inteira assim o diz. Um pastor que não sabe ser pastor. Não conheço bem os detalhes dos Estados Unidos, mas se você se faz próximo, tenro e der comunhão, é uma hipótese. O pastor sabe o que fazer em todos os momentos. Mas se sair da pastoralidade da igreja, se torna um político. E pode ver isso em todas as condenações não pastorais da igreja. Se o senhor diz que pode dar ou não dar, isso é casuística. Lembra da tempestade que se armou com Amoris Laetitia? Heresia, heresia. Felizmente, houve o cardeal Schönborn, um grande teólogo, que esclareceu as coisas. Eles são filhos de Deus e precisam de nossa proximidade pastoral. Então o pastor resolve as coisas como o Espírito lhe indica.
Sínodo. Ministros ordenados que pensam de modo novo o seu modo de ser e de estar. O padre Sérgio Leal alerta para o perigo de uma igreja clerical e sublinha que o ministério ordenado, no contexto de uma igreja sinodal, tem de ser repensado. Lembra que os ministros ordenados configuram a sua vida com Cristo e têm o munus de governar, de ensinar, de santificar. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Após a apresentação, a 7 de setembro, do documento preparatório do Sínodo dos Bispos sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, as dioceses de todo o mundo estão a organizar-se para corresponderem a este grande desafio. Em Roma, o início oficial com o Papa será nos dias 9 e 10 de outubro e no dia 17 do mesmo mês arranca o processo sinodal em cada uma das igrejas particulares. Neste tempo de preparação, continua connosco o padre Sérgio Leal, sacerdote português que está a concluir doutoramento na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, e que defendeu, em 2018, uma tese de licenciatura sobre a sinodalidade como estilo pastoral. E que muito em breve, com a Paulinas Editora, vai publicar um livro sobre a sinodalidade no magistério do Papa Francisco. No programa da semana passada, ficamos a saber que a Igreja Sinodal que nos é proposta construir tem a marca da humildade. O padre Sérgio Leal destaca que a Igreja Sinodal é uma igreja que se reconhece como instrumento nas mãos de Deus.
E neste sentido, a Igreja Sinodal é uma igreja também da humildade. A escuta pressupõe a humildade de me perceber a caminho com outros. A escuta não, uma igreja da escuta, uma igreja sinodal, não me coloca acima do outro, mas a caminho com ele.
O sacerdote português assinala que a sinodalidade não é apenas um método ou um conjunto de estruturas, mas um estilo, um modo de ser igreja. Uma igreja que se reconheça humildemente a caminho e que não seja autossuficiente e autorreferencial.
Ainda hoje encontramos, e não podemos ter medo de o dizer, uma igreja muitas vezes clericocêntrica, onde os fiéis leigos podem já não ser os destinatários passivos da ação dos presbíteros ou dos ministros ordenados, mas muitas vezes são aqueles que executam aquilo que vão sendo as, diríamos, as perspectivas ou ideias daqueles que presidem as comunidades. Há ainda este clericocentrismo, né, que deve ser mudado. E tem que ser a partir daqui, isto é, a partir do facto de bispos, presbíteros e de ministros ordenados que pensam de modo novo o seu modo de ser e de estar. E creio que é aqui um dos aspectos onde a sinodalidade necessita de ser aprofundada. Porque a sinodalidade acontece no contexto de uma igreja hierarquicamente organizada, isto é, seja, de uma igreja que não relativiza ao ministério ordenado, de que precisa dele como ministério de presidência. Não podemos esquecer que os ministros ordenados recebem o sacramento da ordem. Configuram a sua vida, não é, com Cristo cabeça da igreja. E, portanto, têm o munus de governar, de ensinar, de santificar. Recebem uma autoridade própria e, portanto, há aqui um ministério que não é relativizado pela sinodalidade, mas que no contexto de uma igreja sinodal tem que ser repensado, não é? O modo de ser pastor numa igreja sinodal, como garante de comunhão, de unidade, aquilo que se chama um ministério de harmonização e de síntese, que é capaz de respeitar e promover os dons, carismas e missões de cada um. Sempre nesta perspectiva de uma igual dignidade de todos os batizados, e se alguma diferença existe para aqueles que exercem um ministério específico, ele não é uma distinção nesta igual dignidade, não é? É uma diferença, evidentemente, no serviço que se presta à comunidade, na diversidade dos ministérios e carismas.
No contexto de uma igreja sinodal, em caminho conjunto, o modo de ser pastor deve ser marcado pela proximidade e acompanhamento.
Há aqui um modo de ser pastor, como aquele que vai à frente apontando o caminho, que vai no meio para sentir o povo de Deus e para entrar neste diálogo e escuta recíproca, mas também vai atrás, que é capaz de acompanhar os últimos.
O padre Sérgio Leal recorda a necessidade de que, num processo sinodal, sejam incluídos não só os organismos já constituídos, mas também outras realidades, para que o caminho se faça com todos e não apenas com os que estão mais próximos.
Porque também facilmente podemos escutar os que nos estão mais próximos, facilmente escutamos aquilo que são as nossas estruturas. Quais são os membros de um conselho paroquial pastoral? Qual foi o critério de escolha para lá estarem? Qual é o critério? Por exemplo, recordo-me de um professor nos dizer nas aulas, quando dizia, quando lemos uns estatutos de um conselho paroquial pastoral, temos a representação de todos os organismos paroquiais, dos grupos, associações, movimentos que estão na paróquia. E ele disse, mas temos alguém que representa aquela classe operária que vem à missa dominicalmente e que não tem nenhum cargo eclesiástico ou um cargo ali na paróquia, né? Ou seja, temos representação dos grupos de ação sociocaritativa. Mas temos alguém que esteja ali realmente na sua condição de mais frágil, não é, dessas periferias como falamos hoje.
Um processo sinodal é espaço para ouvir as diferentes vozes e opiniões, dar lugar à pluralidade num caminho de comunhão, procurando um consenso com o contributo de todos.
Uma coisa é o processo sinodal, no caso de um sínodo concretamente, há um processo sinodal onde as diferentes vozes e as vozes e as diferenças estão necessariamente presentes. Não é? O consenso e a comunhão, no contexto de um sínodo, aparece no final. Isto é, há um percurso onde cada um, o Papa Francisco disse que nesta dinâmica de escuta sinodal, cada um deve falar com liberdade e escutar com humildade. A liberdade, ele até usa o termo parrésia para falar de uma liberdade assim desafogada, e de uma liberdade, eu digo com liberdade aquilo que o Espírito Santo me pede, não é? E aquilo que no Espírito Santo eu creio que é o melhor para a Igreja hoje, e a par disso também escuto com humildade, porque a minha voz não é a última voz sobre aquele assunto. E neste sentido, há lugar para a pluralidade, e a sinodalidade só pode acontecer num caminho assim. Contudo, isto deve desembocar num caminho de unidade, não é? Caminhamos em conjunto, na diversidade de opiniões, na diversidade de cada um ir dando o seu contributo, e esse consenso e comunhão que o caminho sinodal gera, não é? Que não é uma maioria, não é uma maioria absoluta ou relativa, mas é consenso e comunhão, é isto que a sinodalidade gera, e isto aqui distingue do Parlamento, não é? Porque se trata de uma igreja comunhão, e portanto não geramos uma maioria, mas um consenso e uma comunhão. E isto acontece no desembocar do caminho, ou seja, caminhamos em conjunto, escutamos as diferentes perspectivas, a decisão final não é um somatório das diferenças, mas é o consenso e a comunhão gerado pelo contributo de todos.
O padre Sérgio Leal continuará conosco nas próximas semanas, ajudando a refletir sobre o tema da sinodalidade que está a marcar a vida da Igreja. A Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos será em outubro de 2023, mas até lá há um longo caminho a percorrer nas fases diocesana e continental. Um caminho conjunto de comunhão, participação e missão, para que mais do que produzir documentos, seja possível fazer florescer a esperança. Laudetur Jesus Christus.
Decorre de 12 a 19 deste mês de setembro em Moçambique a Semana Bíblica Nacional, convocada pela Conferência dos Bispos Católicos de Moçambique e tem por tema Ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Da cidade moçambicana de Beira, Rogério Maduca.
O principal objetivo deste evento é incentivar a familiaridade com o Evangelho segundo Marcos e contribuir para que todo batizado assuma a consciência de que deve ser discípulo e missionário de Jesus Cristo. Falando à margem da abertura da Sebina neste domingo, 12 de setembro, o padre Silvio Novo, vigário-geral da Arquidiocese da Beira, disse ser importante celebrar a Semana da Bíblia, pois a mesma representa a comunhão com a Igreja Universal.
Para nós, diocesanos da Beira, é um marco muito importante celebrar a Semana Bíblica Nacional. E isto significa, ao mesmo tempo, universal, tendo em conta que a Palavra de Deus é aquela que conduz a vida dos nossos fiéis, conduz, é viva, eficaz e é o centro da nossa vida.
O nosso entrevistado apelou aos fiéis a participarem das celebrações da Semana Bíblica, contudo, a mesma deve ser feita respeitando as medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus.
É verdade que estamos em tempo da pandemia da Covid-19. E esta pandemia traz consigo certas restrições, de tal sorte que não podemos ter uma celebração que aglomera muitas pessoas ou então que congrega muitas pessoas dentro de uma igreja. E nós, como cristãos, sabemos que a igreja somos nós mesmos e celebramos a igreja como a vida cristã dentro das nossas possibilidades, em famílias, nas nossas comunidades cristãs ou em pequenos grupos. Então, de maneira que esta Semana Bíblica Nacional deve ser celebrada nestes moldes, obedecendo às restrições já impostas pelo decreto presidencial e não só, olhando um pouco a situação que nós vivemos. Contudo, diríamos, todo o povo de Deus deve estar ciente desta Semana Bíblica Nacional e celebrá-la de modo que possamos também receber da parte de Deus os bens espirituais que nós todos esperamos. Não podemos passar esta semana em branco, porque sabemos que a palavra de Deus é aquela que vai conduzindo um pouco a nossa vida cristã e ela que é o motor da nossa vida cristã. A palavra de Deus é o centro da nossa vida cristã, é lá onde se faz presente o próprio Deus.
Para marcar a semana, a Comissão Bíblica da Arquidiocese da Beira promove debates e reflexões radiofónicas e, ao nível das paróquias, foram disponibilizados subsídios para celebrações em família ou em pequenos grupos. Refira-se que a celebração da Semana Bíblica Nacional em Moçambique insere-se ainda na preparação da 4ª Assembleia Nacional da Pastoral a ter lugar no ano de 2023. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
A escola que queremos é o tema da abertura do ano letivo 2021-2022, que teve início oficialmente nesta segunda-feira, 13 de setembro, em São Tomé e Príncipe, com uma cerimónia que foi realizada pela ministra da Educação, Julieta Rodrigues, na presença do primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus. Da capital São Tomé, Melba de Seita.
As aulas que serão presencial teve início a nível de todas as classes, com exceção do ensino superior. A nossa equipa de reportagem percorreu alguns estabelecimentos de ensino, particularmente a Escola Secundária de Guadalupe, Centro Nuclear Venâncio Pires, para sabermos o balanço do primeiro dia de aula. Segundo os diretores das referidas escolas, apesar do aumento do número dos alunos comparativamente ao ano letivo anterior, tudo está organizado para o arranque do ano letivo 2021-2022.
Nós, por exemplo, aqui, ano passado tivemos 12 turmas de sétima classe. E esse ano, nesse momento, ainda já formamos 10 turmas, com previsão para 12, mas estamos ainda à espera e confirmação das matrículas dos alunos. Estamos à confirmação, estamos a receber transferências e também as saídas. E vamos esperar ao longo da semana se poderemos acrescentar o número de matriculados da sétima classe.
E nós, no base de dados que nós temos para este ano letivo 2021-22, em comparação com o ano anterior, ainda aumentou-se um bocado mais. Nós temos agora, nesse momento, numa esquemativa provisória de aproximadamente 600 alunos para nível de escola de Venâncio Pires, de primeira a quarta classe.
Quanto ao primeiro dia do início das aulas, serviu apenas para que os pais encarregados de educação colhessem algumas informações, garantiu os nossos entrevistados.
Nós já estávamos organizados com todos os instrumentos, de modo que assim que chegarem na escola, entrei em contato direto com a lista nominal dos seus filhos e tudo correu bem nesse primeiro dia. Espero que tudo vai correr bem.
Alguns alunos, por falta de condições, os pais encarregados de educação ainda não fizeram a confirmação das matrículas. Nesta senda, os diretores deixam um apelo aos pais encarregados de educação ou à população em geral.
Sim, ao pai encarregado de educação, quero apelar que as pessoas tenham mais responsabilidade, porque o ano letivo começou, nós temos muitas crianças ainda sem confirmar a matrícula, que vêm à escola, a matrícula, estamos a decorrer matrícula normalmente, sem multas. Algumas dificuldades, nós depois sabemos que a dificuldade é de todos nós, que vem a direção da escola, põe o problema, porque a criança tem que estudar, a criança não tem que estar fora do sistema educativo.
Segundo a orientação do Ministério da Educação, e as aulas já iniciaram, hoje é início, e a partir de hoje todos os alunos devem estar na escola. E é o apelo que eu aproveito a fazer aos pais encarregados de educação, que os professores estão cá na escola, já têm o respectivo horário, e cada um vai à sua turma, e os alunos que não tiverem presentes, e sabem que têm a sua respectiva falta, porque as aulas já iniciaram.
Melba Tseita, saudações.
E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.